Hoje, Dia Mundial do Serviço Público. A data foi criada pela ONU em 2003, né? E as Nações Unidas elegeram como tema este ano a justiça fiscal. A gente vai conversar agora sobre este tema com o Gabriel Casnati, que é pesquisador da área de justiça fiscal da ISP, Internacional dos Serviços Públicos, um sindicato global que representa mais de 20 milhões de trabalhadores em 154 países e que conta aqui no Brasil com 29 organizações entre sindicatos, federações e confederações sindicais. O Gabriel também é membro da Rede Brasileira de Integração dos Povos. Olá, Gabriel, bom dia.
Bom dia.
Tudo bom?
Tudo com você?
Tudo certo. Gabriel, a gente sabe que este ano o tema é justiça tributária, né? Eu queria que você falasse, no Brasil, né? No Brasil, a gente tem uma carga tributária alta ou injusta?
Na realidade, o que a gente vê é que, a parte de todo esse discurso da grande mídia, né, de fazer o trabalhador pensar que no Brasil a gente tem a carga mais alta tributária do mundo, na realidade o que a gente vê é a forma desigual com que a forma tributária recai sobre as diferentes parcelas da população, né? Então a pergunta importante é falar, se perguntar para qual Brasil, né, que teríamos uma carga tributária alta. Então, o que a gente percebe é que, para quem tem até 2 salários mínimos, por exemplo, se perde quase 200 dias por ano para o pagamento de impostos, enquanto para a população mais rica, a alíquota que deveria ser de 27,5%, que é a máxima do imposto de renda, acaba somente onerando aqueles que recebem mais de 30 salários mínimos por somente 106 dias por mês, por ano, trabalhados para pagar os tributos. Então, a gente vê que os mais pobres acabam pagando muito mais que os mais ricos.
Certo. Agora, falando dessa questão do serviço público, né? Você acredita que a gente, por exemplo, o Brasil, ele arrecada os impostos de alguma forma semelhante a algum outro país do primeiro mundo? E qual que é o retorno que a população tem?
Na realidade, o que a gente vê é uma estrutura tributária muito diferente dos países mais desenvolvidos, enquanto os mais desenvolvidos taxam heranças, taxam lucros e taxam os mais ricos bem mais que os mais pobres. No Brasil, a gente tem uma inversão desse quadro, né? Então, o que acontece é que os mais ricos pagam muito pouco, não existe, é o único país entre as maiores economias do mundo que não taxa dividendos, ou seja, o lucro dos empresários não é taxado, enquanto os salários dos mais pobres é muito bem taxado, né? E, além disso, as multinacionais e os mais ricos sonegam muitos impostos. Então, eles levam o nosso dinheiro, eles sonegam e tiram dinheiro que deveria ser tributado no Brasil em direção aos paraísos fiscais. Então, o que acontece? Além de perder muita entrada dos mais ricos e das multinacionais, quando você taxa muito quem tem pouco e pouco quem tem muito, é evidente que vai ter muito menos verba para financiar serviços públicos de qualidade do que poderia se ter. Só para se ter uma ideia, segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Fazenda, se perde, em média, de sonegação fiscal no Brasil, 500 bilhões de reais por ano. Bilhões. E desse valor, isso inclui também dinheiro sonegado por tráfico de drogas, até por corrupção, mas que desses 500 bilhões, a estimativa é de que 80% desse dinheiro seria de responsabilidade dos milionários e das multinacionais que evadem impostos.
Entendi. Então quer dizer que aquele tem o impostômetro, né? Devia ter também o sonegômetro, é isso?
É isso. E pior que já existe.
Existe o sonegômetro.
Existe. Muitos sindicatos estão colocando nos seus sites, né, a partir com o marco dessa data dessa semana, que é a Semana de Ação Global do Justiça Fiscal para os Serviços Públicos. Já existe um sonegômetro. E o que é interessante notar é que, óbvio que quando você fala de corrupção, quando você fala de sonegação, são dados que são difíceis precisar exatamente, mas o que acontece é que, pelos cálculos que se existem hoje, o que se perde de sonegação de multinacionais e o que se perde de sonegação dos mais ricos do Brasil seja um valor de cerca de 7 vezes maiores do que aqueles que se estimam pelas perdas por corrupção. Então, é óbvio que são dois problemas muito importantes a serem tratados quando a gente fala de financiamento de serviços públicos, mas o que acontece de fato é que, se o foco hoje está na corrupção política, se perde muito o segundo foco, que é na sonegação, que se tem valores que são cerca de 7 vezes maior que a gente perde, e, além disso, toda a relação entre os sonegadores e aqueles corruptores na política, né? Tudo muito conectado, todas essas todas as problemáticas, né?
Entendi. Então, quer dizer, a sonegação é 7 vezes maior o valor do que a corrupção, o que foi perdido, né, por essa questão da corrupção nos serviços públicos.
Do que se estima hoje, dos dados mais recentes, o que a gente tem é essa diferença de 7 vezes. E vem muito, e muito é consequência até do que um relatório da ONU. A gente sabe que a ONU está longe de ser uma das organizações mais progressistas do mundo, mas o relatório da ONU recente indicou o Brasil como um paraíso tributário para os super ricos, porque os super ricos acabam pagando tão pouco imposto que acaba se considerando praticamente um paraíso fiscal para aqueles mais ricos, enquanto a gente sabe que para o resto da população de fato se onera muito o pagamento de impostos, né? Então, assim, tem que desconstruir essa argumentação, essa narrativa da grande mídia, né, que aponta o Brasil como uma altíssima carga tributária, como se os mais ricos, os empresários, também fossem vítimas dessa estrutura. Mas a realidade que se tem é que estes que fazem essas campanhas são os mesmos que pagam muito poucos impostos, e assim a gente fica com ralos de arrecadação, né? Fica impossível financiar serviços de qualidade sem tributar as grandes empresas, sem tributar os mais ricos. Como que a gente vai diminuir a desigualdade, como que a gente vai ter uma indústria nacional competitiva e como que a gente financia os serviços públicos se aqueles milionários e as grandes empresas não pagam impostos? É impossível.
Exatamente. Gabriel, você lembra, né, daquele pato amarelo em frente à Fiesp, né?
É, claro.
No processo, né, de luta para a derrubada da Dilma. E eles falam, né, nós que pagamos o pato. Na realidade, quem paga o pato somos nós, né, os trabalhadores, né?
Exato. E, infelizmente, muitos compraram, né, esse discurso, e hoje em dia estão... As próprias reformas estão aí para isso, né? Então, quando a gente fala de uma reforma da Previdência, que se pensa a longo prazo e se diz que temos um déficit, que esse déficit só tende a aumentar, quando a gente tem um congelamento de gastos, é porque no cinismo, né, da grande mídia, do empresariado, de todo mundo que orquestrou esse golpe, quando se fala de ajuste, eles só conseguem nos empurrar ao lado dos cortes, né? E esquecem que quando a gente está num debate tributário de longo prazo, a gente tem que considerar também a diferença das entradas, a melhoria da arrecadação. Então, quando num debate sobre ajuste fiscal não se coloca o lado da arrecadação, somente o do gasto, fica bem claro que de qual lado eles estão, e defendendo sempre os interesses daqueles que controlam o Brasil, né? Que evidentemente não seria de nenhum interesse deles terem que tributar seus lucros, terem que continuar honrando com seus compromissos de direito aos trabalhadores. Então, você vê que tudo isso, né, é um cenário montado com o mesmo intuito, que é de continuar favorecendo aqueles que sempre foram favorecidos, né?
Perfeito. Bom, agora a gente espera, né, que todos esses dados que você passou, que os ouvintes repliquem, né, que comentem, porque realmente a grande mídia coloca, como você falou, essa outra versão, né, em favor dos mais ricos, e o pobre repete, o pior é isso, né? A gente paga muito imposto, não é isso?
Exato.
E na realidade tem que ser o discurso qual agora, né, Gabriel? Né, as multinacionais devem muito, só negam muito, e por isso que os serviços públicos estão ruins, né?
Exato. E outro ponto que eu acho interessante sublinhar que, de fato, a classe média e os pobres pagam muitos impostos e pagam muito mais do que seria o razoável de se aceitar, né? Então, que já existem propostas. Ano passado, por exemplo, teve o projeto Isonomia, que foi apresentado por alguns congressistas do PSOL e do PT, com outras organizações que apoiaram, que é só um exemplo, que era uma redistribuição da tabela do imposto de renda. E nessa redistribuição se criava mais faixas de imposto de renda, com mais degraus, né? Então, para ser mais proporcional em relação com quem ganha mais, paga mais. E o que se tem disso é que quando se arrecada melhor, quando se tira mais os mais ricos, não só se pode financiar os serviços públicos, mas sim que, de fato, dá para diminuir também a carga tributária da classe média dos mais pobres, que isso tem que ser mudado. Isso prejudica muito a população e, além disso, também tira muito poder de consumo do Brasil. Então, assim, é importante frisar que, além de se financiar os serviços públicos, se poderia sim diminuir a carga tributária que cai hoje sobre os mais pobres e a classe média do Brasil.
E a classe média, é isso aí que você está falando, né? E a gente ouve da classe média, né?
Exato.
O discurso dos milionários, né? A classe média precisa acordar também, né?
Então, você vê que o imposto de renda mais alto, quem já tem R$ 5.000, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 100 mil, paga a mesma faixa de imposto de renda. Então, assim, é muita ilusão pensar, né, que a diferença entre quem recebe R$ 5.000 numa cidade grande no Brasil e os outros níveis salariais mais altos que isso se enquadrariam no mesmo grupo social, né? Essa é a ilusão que o imposto de renda nos traz hoje, né, em sua separação. Então, a classe média é, sim, muito onerada. Ela tem por que se reclamar de toda essa estrutura tributária. É compreensível a reclamação, mas o lado, né, que ela defende acaba sendo o lado do empresariado e dos mais ricos, né? Então, essa campanha da Fiesp é esdrúxula a campanha, mas que mostra muito bem, né, como que a inserção desse discurso é muito, muito bem aceito na grande mídia, o empresariado abraça como se fosse uma realidade, sendo que na prática a gente sabe, o próprio Paulo Scaff, por exemplo, os filhos dele estavam envolvidos em escândalos em paraísos fiscais. Então, assim, a gente sabe que essa, claro, tem nomes, tem documentos que provam isso. No Panama Papers saiu o nome do filho do Scaff. Então a gente vê que todo esse cinismo, na realidade, está muito longe de se passar por ignorância, né? É muito mais uma questão realmente de luta de interesses mesmo, né? Entre aqueles mais ricos que querem continuar ganhando mais, querem continuar mantendo seus privilégios ao máximo, né? Contra o resto da população, que a grande maioria, que despende muito do seu salário, muitos dias do seu ano, para o pagamento de tributos.
Muito bem, Gabriel, excelente, excelente explicação, análise. Nossa, a gente ficou realmente encantados aqui com você, Gabriel. Muito obrigada pela sua participação, viu?
Imagina.
Um abraço.
Obrigado pelo convite. Abraço.
Até mais. Tá aí o Gabriel Casnati, pesquisador da área de justiça fiscal da Internacional dos Serviços Públicos e membro da Rede Brasileira de Integração dos Povos.